passamos a apresentar Reportagem Especial, Jornalismo, Cultura e Realidade. Uma produção Rádio Senado.
Ei, Psyu, você aí. Oh, olha pra mim, presta atenção. É com você mesmo. Por acaso você já sabe que as empregadas domésticas têm direitos trabalhistas, como o FGTS? Pois é, pode ser que alguns ainda não saibam, mas desde outubro os empregados domésticos passaram a ter direitos trabalhistas iguais aos dos demais empregados. É claro que como a categoria guarda algumas especificidades, há uma ou outra adaptação. É sobre esses direitos a reportagem que a Rádio Senado coloca no ar a partir de agora. Acompanhe com a gente o especial Liberté, Égalité, Fraternité.
Rua formosa, moça bela passear, palmeira verde e uma lua pratear, e um olho vivo, 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 vivo a procurar.
São hoje no Brasil pouco mais de 6 milhões de pessoas que se dedicam profissionalmente aos serviços domésticos, segundo dados do Ministério do Trabalho e Emprego. Uma delas é a Eva Ferreira. De segunda a sexta e vez em quando aos sábados, ela pula da cama antes do sol raiar e corre para um ponto de ônibus. Encara uma viagem de quase 50 quilômetros de saculejo para chegar ao trabalho. Nos dias de pouco engarrafamento, a jornada é de umas 2 horas. Isso para ir. São mais 120 minutos para a volta.
Primeiro eu queria saber como é que é o nome da senhora.
Eva.
Eva de?
Ferreira.
Eva Ferreira. A senhora tem quantos anos?
Eu tenho 53.
53. A senhora trabalha há quantos anos como empregada doméstica?
Como empregada doméstica? Desde que eu me entendo por gente, mas carteira assinada mesmo eu só tenho... Foi em 88 que assinaram a minha carteira.
E como é que é a rotina da senhora? A senhora acorda que horas, vem pro trabalho?
Porque eu moro lá no Valparaíso 2. Então, eu acordo muito cedo. Ultimamente, estou chegando atrasada no trabalho, porque o engarrafamento de lá é um inferno.
Então a senhora acorda mais ou menos que horas?
Ah, eu saio de casa todo dia 5h30 da manhã.
E volta que horas?
Ah, eu volto de 15 para as 5, essa hora, 6 horas.
E a senhora trabalha quantas horas por dia, mais ou menos?
Ah, não tenho ideia não, porque assim, eu faço o meu trabalho e vou embora. Não fico dependendo de hora não.
Ah, tá. Então pode ser que fique menos das 8 horas ou mais.
É, mais das 8, ah, entendeu?
Então, aí a senhora trabalha em uma casa só?
Não, eu trabalho em quatro casas.
Mas a senhora tem a carteira assinada?
Tenho.
Sim. A senhora acha que essas novas mudanças, do que a senhora ouviu falar ou já foi atrás, são boas?
São muito boas, porque olha, por mim não, que graças a Deus eu sempre tive patrões muito bons e compreensivos, mas já conheci muita gente que faz de empregada escravo.
A senhora gosta do que a senhora faz?
Gosto, eu amo meu trabalho.
Igualité, fraternité e liberté. Merci beaucoup, não há de quê.
Eva Ferreira foi beneficiada pela Emenda Constitucional 72, promulgada em 2013 e que garantiu alguns direitos até então sonegados a quem prestava serviços em casas de família. Agora, ela também é amparada pela Lei Complementar 150 de 2015, que regulamentou algumas questões que ficaram pendentes após a mudança na Constituição. Desde o dia 1º de outubro, por exemplo, os patrões estão obrigados a recolher todos os meses o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço em favor dos empregados. É o equivalente a 8% do salário. Deve pagar ainda 0,8% para o seguro contra acidentes de trabalho. O direito à multa de 40% do FGTS está devidamente regulamentado. Por precaução, o empregador terá que arcar com 3,2% ao mês para constituir uma espécie de fundo a ser usado em caso de demissão sem justa causa. Seguro-desemprego, hora extra e adicional noturno também passaram a contar com regras bem definidas. A lei complementar determina que todos os domésticos têm direito a receber a mais quando trabalham de 10 da noite a 5 da manhã. Para o cálculo, a hora noturna equivale a 52 minutos e 30 segundos e deve valer, no mínimo, 20% a mais que a hora diurna. quanto às horas extraordinárias. O patrão deve pagar em dinheiro as 40 primeiras do mês. As demais podem ser pagas ou acumuladas num banco, para permitir a negociação de folgas. Já o benefício do seguro-desemprego deve ser o equivalente a um salário mínimo, pago por, no máximo, 3 meses. O beneficiado deve seguir as regras previstas na Resolução 754, de 2015, do Conselho Deliberativo do Fundo de Amparo ao Trabalhador, o CODEFAT. Para pedir o seguro pela primeira vez, por exemplo, é preciso comprovar 15 meses de trabalho nos últimos 2 anos. A nova legislação proíbe o trabalho doméstico para menores de 18 anos e define o empregado doméstico como aquele que presta serviços de forma contínua, subordinada, onerosa e pessoal e de finalidade não lucrativa à pessoa ou à família, na casa dessas, por mais de 2 dias por semana. Assim, a lei abrange também babás, motoristas, caseiros, cuidadores e até jardineiros, se esses não forem prestadores de serviço. Mas não vale para diaristas considerados profissionais autônomos. Além disso, a norma não retroage e tem validade daqui para frente. Também foram fixadas a jornada de trabalho em 8 horas diárias e 44 semanais. A remuneração da hora extra é de no mínimo 50% superior ao valor da hora normal. Há ainda regras relativas à jornada parcial, que não pode passar de 25 horas semanais ao período de descanso para o almoço e as férias. Outra inovação foi a criação do Simples Doméstico, um sistema que unifica todos os pagamentos devidos pelos empregadores, incluindo FGTS, Seguro contra Acidentes de Trabalho, INSS, Fundo para Demissão sem Justa Causa e Imposto de Renda, se for o caso. Tudo será recolhido num boleto único, preenchido pela internet, com data de vencimento no dia 7 do mês seguinte, àquele em que a remuneração foi paga ou devida. A exceção é nesse mês de novembro. Por causa das dificuldades da impressão do boleto, o governo prorrogou o pagamento referente ao mês de outubro até 30 de novembro. Juntamente com o Simples, foi estabelecido o Programa de Recuperação Previdenciária dos Empregadores Domésticos, que deu ao empregador a chance de parcelar seus débitos com o INSS, com vencimento até 30 de abril de 2013. O parcelamento abrangeu até débitos já inscritos na dívida ativa. Para que os direitos e deveres de trabalhadores e patrões sejam postos em prática, é imprescindível o uso de uma ferramenta, a internet. Tudo pode ser resolvido no portal E-Social, em www.esocial.gov.br. A página está no ar. E a primeira coisa que o patrão deve fazer é se identificar, para em seguida fazer o cadastramento do seu empregado. O empregador deve inserir seu CPF, data de nascimento e o recibo de entrega das 2 últimas declarações do Imposto de Renda. Feito o cadastro, receberá um código de acesso ao portal para inserir no sistema dados relativos aos funcionários. Várias informações serão pedidas, como data de admissão, valor do salário pago, escolaridade, jornada de trabalho e o número do NIT-PIS-PASEP, que é também o número de inscrição do INSS. Só depois disso tudo, será possível gerar uma guia única de arrecadação de todos os encargos, inclusive o FGTS. O empregador deve entrar todos os meses no site, imprimir a guia e fazer o pagamento. No sistema, o empregador deverá também registrar num campo específico eventos como acidentes de trabalho, afastamentos, férias e licenças. Para facilitar a vida dos usuários, é possível imprimir um modelo de folha de ponto, recibos de pagamento e controle de horas extras e adicional noturno. Mas é preciso lembrar que todo esse procedimento não dispensa a tradicional carteira de trabalho, que precisa continuar a ser preenchida normalmente pelo patrão. O alerta é da presidente da Federação Nacional dos Trabalhadores Domésticos, Creuza Oliveira, que considerou bastante satisfatórias as novas regras trabalhistas para a categoria.
As trabalhadoras já estão contentes, felizes com a questão do FGTS, com a questão das horas extras, que agora elas vão poder se dedicar mais, inclusive, ao estudo dela. Ela vai poder voltar para casa no seu horário para estar com sua família, né? Então, a categoria está, sim, satisfeita, né? Está gostando desses novos direitos.
Creuza Oliveira considera, porém, que ainda há espaços para outras conquistas.
Porque a gente avançou nos direitos trabalhistas, mas na questão da organização sindical, o direito de organização sindical, nós não avançamos. Como, por exemplo, a contribuição sindical, ou a gente não conseguiu que fosse regulamentado para nós, né? Que é o imposto sindical, certo? E a gente pode ter o direito trabalhista, mas também é necessário a questão da organização da categoria, né?
Desde os 10 anos, Wanda dos Santos está na lida de trabalho doméstico. Começou com isso lá no interior do Piauí, para ajudar os pais lavradores. Uma seca danada teimava em castigar a plantação. Ela foi a menina a colaborar com o sustento da família. As novas regras, como acha Wanda, representam uma realidade impensável há 40 anos.
Olha, ainda tem muitos lugares que eles não têm, assim, eles não têm ainda a empregada doméstica como um trabalho normal. Tem muita gente que doméstica ainda é um trabalho escravo ainda, entendeu? Você tem que trabalhar de domingo a domingo, ainda tem muitos patrões no Piauí mesmo, que eles não sabem o que é um 13º, não sabem o que é uma férias, pagar férias para o empregado.
Receber pelo trabalho que faz além das 8 horas diárias é um dos aspectos da lei que mais empolgam Eva Ferreira. Acabou essa conversa de trabalhar sem receber, diz a profissional.
Porque 13º salário a gente sempre teve, né? Ou com carteira assinada ou não, sempre todo mundo sempre recebeu, né? Mas tem umas vantagens boas, porque tem patroas que são rigorosas, que gostam de cumprir horário. Então as empregadas também vão impor. Se eu cheguei tal hora, eu vou chegar tal hora. Se eu passei da hora, a senhora vai ter que me pagar.
Tanto Wanda quanto Eva trabalham em Brasília, cidade grande e com acesso mais facilitado à justiça trabalhista. Mas como será o cumprimento da lei nos pequenos municípios do interior? Essa é uma preocupação de Maria Raimunda dos Santos, que vive na cidade de Altamira, no Pará. Ela conhece a realidade de a única opção de emprego para as domésticas ser aceitar patrões que ignoram leis.
As pessoas tinham dificuldade para arrumar trabalho, elas iam trabalhar, porque não tinha outra opção, né? Então elas se viam obrigadas a trabalhar ganhando menos do que um salário mínimo, sem garantias nenhuma. Teve trabalhadora que passou 10 anos e quando saiu ela disse os meus direitos. E a empregadora disse para ela, que direito, você não tem direito nenhum.
O que Raimunda conta não é exceção, mas a regra. O IBGE divulgou que no primeiro trimestre desse ano, 67,7% dos trabalhadores domésticos estavam na informalidade. NECAS, de carteira de trabalho registrada ou direitos trabalhistas quitados. Um dos direitos que costuma passar batido é o salário inferior ao mínimo. No período do levantamento, o salário médio dos empregados domésticos sem registro era de R$ 610,78. Os que tinham a carteira assinada ganhavam R$ 975,33, em média.
Aparências nada mais sustentaram nossas vidas.
Vamos agora a um rápido intervalo e em seguida a reportagem especial Liberté, Égalité, Fraternité vai contar um pouco da história dos direitos trabalhistas dos empregados domésticos e esclarecer quais são as obrigações dos patrões e dos empregados.
E vendo onde a verdade se escondeu, se encontre ainda alguma chance. Você, o amor e eu.
Estamos apresentando Reportagem Especial, Jornalismo, Cultura e Realidade.